Na Rádio Nova, um autor folheia as suas páginas favoritas.
Quais são os livros que estão na sua mesa de cabeceira? De que modo a literatura inspira quem escreve?
À quarta-feira, espreitamos a mesa de cabeceira dos nossos autores. Um espaço para quem gosta de escutar quem faz das palavras a sua inspiração. Mesa de cabeceira, de manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.
Olá, João. Bem-vindo à mesa de cabeceira da Rádio Nova. É um prazer falar contigo, João. Neste caso, é um prazer voltar a falar contigo. Já falámos há muitos anos, na altura, noutro contexto, noutra rádio. Mas é muito bom voltar ao contacto contigo e ser bem-vindo a este nosso espaço.
Muito obrigado. Também é um prazer para mim.
João, eu tenho na minha mão, finalmente, Os Dias Contados. Um livro que estou a guardá-lo, confesso. E estou a guardá-lo para quê? Estou a guardá-lo para lê-lo precisamente num próximo fim de semana na neve, porque acho que é o sítio apropriado.
Okay. Acho que fazes bem.
Será que faço bem ou será que vai ser uma experiência traumática? Isto porque temos aqui também um acidente na neve que potencia o teu novo thriller.
Sim, esse acidente é baseado numa história verídica, como se costuma dizer, não é? Eu fui à neve com a família toda em 2023, em fevereiro. E na altura levava uma espécie de diagrama do que é que seria o próximo livro da Pilar, porque os policiais são livros diferentes, são, ao contrário do romance mais tradicional, são livros que requerem requerem muito mais planeamento e um enredo sólido, porque aquilo não se pode desfazer, não é? São 600 páginas, convém que haja algum planeamento. E pronto, eu levava esse planeamento feito e pensava, depois de regressar da neve, começar a escrever o livro. Aconteceu quando chegámos à estância na Serra Nevada, eu nunca tinha feito esqui, portanto, para quem nunca fez esqui...
Eu também não.
Para quem nunca fez esqui e tinha a idade e tem a idade que eu tinha na altura, tinha 47 anos, não recomendo porque enfim, está bem, depende das circunstâncias, não é? No meu caso, que sou bastante alto e não tenho muita força física, aquilo é de facto foi uma experiência terrível, mas mais também porque a minha interação com o instrutor de esqui não foi das melhores. Era um tipo
não
chamado
se
Oscar. Houve ali várias coisas que... Enfim, entre portugueses e espanhóis às vezes há esses desentendimentos.
Pode acontecer,
né? Sim. E houve ali uns desentendimentos e tal. E eu não estava propriamente eu cheguei a um ponto em que já estava pelos ajustes. E portanto houve uma altura em que quando saímos da piscina das crianças, por assim dizer, e fomos para as pistas, já havia ali um mal-estar. E quando chegámos lá acima à pista, eu ouvi o instrutor dizer: ah, vamos todos para a esquerda, etc. E a minha mãe e o meu padrasto seguiram para a esquerda, e eu, por erro de técnica, fui para a direita. E à esquerda era a pista verde, à direita era uma pista azul. E tive um acidente considerado grave. Quer dizer, não foi
momentos, não, foi, não fazia ideia.
Não faz mal, um escritor encontra sempre material de escrita, mesmo nas coisas mais chatas. E fiz uma luxação do ombro, que depois tive 3 semanas com o ombro ao peito e mais uma mata de meses de fisioterapia. E o que aconteceu a seguir foi interessante, porque quando voltei para Lisboa e passei por esse processo da recuperação, acabei por perceber que os planos que eu tinha feito para o livro não tinham interesse naquele momento. O que eu queria era vingar-me do Oscar. E portanto o meu livro é uma vingança.
Bem, parece-me uma ótima inspiração. Foi o instrutor, pois é.
Sim, ele é a personagem no livro, né? E o livro começa precisamente assim, começa com o pai de um miúdo de 11 anos e a mulher e a mãe, que vão de férias para a Serra Nevada, já com um mal-estar instalado na família. Ele é compositor de bandas sonoras, ela é advogada e o filho é um miúdo sobredotado, e há um acidente precisamente por causa desta má relação do narrador com a realidade e com o Oscar, e portanto acaba por ter um acidente e depois esse acidente precipita uma série de acontecimentos que levam a um homicídio e o homicídio traz a Pilar, que é a protagonista dos meus policiais, regressa à história.
Não dá para ser uma melhor inspiração, eu diria. Estás a usar aqui não só a tua experiência, como o teu trauma, imagino eu, para conseguires também resolver toda uma situação que também te causou muito mal-estar.
Não, mas é uma lesão comum, é uma lesão dos desportistas, não é? Que fazem muitas luxações.
Ainda assim, claro.
Sim, ainda assim pronto. Mas pronto, mas depois para mim o grande desafio é sempre incorporar a realidade de maneira a parecer ficção, sem que se perceba que é realidade, não é? E eu acho que isso é muito interessante quando há um certo lado nosso que... Enfim, eu não conheço quase nenhum escritora, nem nenhum escritor que não tenha uma relação mais ou menos patológica com a realidade, não é? Há alguns mais e outros menos, mas parece ser comum à profissão. E, portanto, esta relação patológica, quando é explorada do ponto de vista ficcional, acaba por gerar boas personagens, bons enredos, e coisas que me interessam do ponto de vista narrativo, que é colocar as minhas personagens com os problemas mais complexos e observá-las a tentarem libertar-se, não é?
Já escreves há muito, muito tempo, há muitos anos, e continuas a fazê-lo, continuas a ter este prazer e esta vontade de escrever. O que é que para ti se mantém fiel também ao teu início?
Acho que tu usaste uma palavra que é enganosa, que é a palavra prazer. Eu não tenho particular prazer em escrever, tenho prazer em ter escrito, tenho prazer em ver os meus livros nas livrarias, pronto, ou nas mãos das pessoas, porque os meus livros são para serem lidos. Eu não tenho uma relação daquelas muito sagradas com a escrita, no sentido em que, não é sagradas que eu quero dizer, mas eu escrevo porque neste momento escrevo profissionalmente já há muitos anos, porque sei que vou ser lido. Não passaria pela cabeça escrever 22 livros para mim, não. Acho que isso é uma insanidade, não é?
Mas tem que haver um lado prazeroso também nisso, João, imagino eu. Senão seria só mais uma prisão e não um exercício de liberdade.
Eu chamaria mais um lado obsessivo, não é? Um lado quando ponho a engrenagem em funcionamento, ou seja, quando tenho uma ideia que me parece válida e me parece que tem amplitude para uma narrativa, o que eu faço é explorar o território que essa ideia sugere. E isso para mim é o mais interessante, é essa ideia de ser um território. E claro que isto exige um grande exercício de um grande exercício do ofício que eu tenho vindo a aprender ao longo destes 22 anos a escrever livros, não é? Livros, porque tanto escrevia muitas coisas.
Claro.
E desde os 7 anos que escrevo histórias, mas livros propriamente ditos. Portanto, esta relação com a narrativa é uma relação que não é propriamente uma relação de prazer. Eu não me sinto para escrever para sentir prazer. Não tenho prazer em comer um chocolate, ou em tocar guitarra, ou em dar um passeio com os amigos, ou fazer qualquer coisa prazerosa. Escrever é um trabalho, e portanto, como é um trabalho, tem todas as desvantagens que tem um trabalho, que é, às vezes,
tem um horário, obrigações e compromissos, não é?
Obrigações e compromissos. E por um lado há que me manter saudável, ou seja, uma das razões pelas quais a minha secretária não está no centro da mesa do escritório é precisamente por causa disso. É quando eu me levanto, olho para o escritório, aquilo é um espaço, onde estou agora, aliás, e quando saio do escritório fecho a porta e a vida está lá fora. Portanto, a arte não é...
Sim, a arte, ou neste caso,
o ofício não é o...
É preciso desromantizar esse lado também da profissão?
Sim, é tentar, por um lado, perceber que o meu ofício não é o sistema de suporte da vida e não o contrário, não é? A vida tem a sua própria, as suas próprias demandas e as suas vicissitudes, e eu estou nela como qualquer outra pessoa, como qualquer outro cidadão. Depois, quando faço o meu trabalho, é um ofício que se vai percebendo e que se vai compreendendo, e tem muito a ver com aprendizagem, com estudo e, sobretudo, com a leitura muitas que se fizeram e muitas que se continuam a fazer, com as quais se aprende a fazer aquilo que se faz. E eu acho que isso é que é o mais interessante, é ter chegado a um ponto em que a aprendizagem continua, mas mesmo assim eu vou para a página em branco hoje, ou vou para a página que está a continuar, e sei o que estou a fazer. E demorei muitos anos,
quando as pessoas
dizem, porque tu, as pessoas nascem com uma vocação. Está bem, tu podes nascer com uma vocação. Conheço imensa gente que tem imenso talento para escrever e que nunca fez nada com isso. Muita gente mesmo. Centenas e centenas de pessoas que eu conheço que escrevem muito bem e nunca viram a escrever um livro, porque isto não é algo que se faça à primeira, nem à segunda, nem à décima, nem à 25ª. É preciso muito tempo de aprendizagem. E chegar à página e uma pessoa saber o que está a fazer é uma maravilha, porque de facto nós aprendemos esta linguagem com a experiência, depois a linguagem começa a tornar-se nossa e aí estamos à vontade. Claro. O outro aspecto disto, que eu acho que vale a pena mencionar, não sei que me ocorre às vezes, é as pessoas às vezes dizem, mas tu escreveste tantos livros e fizeram coisas. Quer dizer, eu para já não acho que tenham sido assim tantos, depois acho que uma pessoa em 20 anos escrever 20 livros parece-me bastante razoável, dado o tempo o tempo que ele demora a fazer, e dado o facto de ter havido ali um momento em que eu percebi que a minha energia é limitada, que eu só consigo fazer um certo número de coisas por dia, e portanto houve ali um momento em que eu pura e simplesmente decidi que optei por não participar no jogo mediático das redes sociais. Por exemplo, foi ali mais ou menos na altura em que o Instagram e o Twitter, não sei o quê, as pessoas começaram todas a usar aquilo, e eu optei por optei por sair dessa história voluntariamente, e isso dá-me o tempo que eu preciso para escrever, porque muitas vezes vejo os meus conterrâneos e contemporâneos, com todo o direito, cada pessoa que sabe de si, não tem nada a ver com a vida dos outros, mas vejo-os muito participativos nas redes sociais e nas conversas e nas discussões, e eu optei por sair disso há 10 ou 15 anos.
Canalizar a tua energia para outro tipo
e simplesmente
de trabalho. Claro.
Sim, até porque eu não sou uma pessoa assim tão sociável, não mantenho contacto assim com muita gente, passo 5 horas por dia a escrever, o resto do dia passo a ler ou a investigar, e portanto não tenho muito tempo.
Muito bem. E ler, dá prazer?
Já deu mais.
Já deu mais. Então, sim, agora também faz parte do trabalho. Quando é que deu mais?
Deu mais quando eu era adolescente, quando tinha entre os 14 e os 20, foi quando a leitura me deu mais prazer, porque eu não tinha nenhuma ambição, não é? E portanto a leitura para mim era um lugar de mistério e de
novo. Ainda havia muito para descobrir? Muitos autores, muita literatura?
Havia muito por descobrir. Foi quando eu criei os meus, foi quando eu encontrei os meus favoritos, e foi quando percebi também o que é que estava ali a acontecer. Aliás, só percebi-me mais tarde, mas percebi que era aquilo que acontecia, que era a literatura a ser ao mesmo tempo o desconhecido e o familiar. Ou seja, há uma descrição do Chesterton que ele faz do próprio romance, não é? do que é uma narrativa. Ele diz que é mais ou menos como um tipo que sai num barco de Southampton em direção aos mares do Sul, ou que hoje em dia se chama o Caribe, e por um erro da bússola dá a volta à Inglaterra e volta a Southampton pensando que está nos mares do Sul. E ele diz que um romance ou que uma narrativa de ficção é precisamente isso, é uma pessoa... É todo o terror de acharmos que estamos perante o desconhecido e depois descobrimos que afinal aquilo nos é profundamente familiar. E foi isso que eu senti quando era adolescente e quando li aqueles que são os meus e as minhas favoritas, não é? E era que estava a entrar em territórios que eu desconhecia absolutamente, e esse terror era sentido, e havia medo e havia compaixão pelo protagonista, não é? Que é um bocadinho aquilo que diz o Aristóteles, e ao mesmo tempo havia tudo o que era familiar, que são as emoções humanas.
É verdade.
E portanto foi a partir dessa altura, e dava-me muito prazer ler. Depois, quando comecei a escrever e quando tomei a decisão que já estava tomada por mim, não é? Há muito tempo, acho eu, mas a decisão de que queria escrever profissionalmente, comecei a olhar para os livros a tentar observar as linhas com que eles escozem, não é? E observar a narração, o diálogo, a ação, como é que isto se faz, como é que isto está construído, e portanto o prazer perdeu-se, diria-se 50% do prazer.
Pois, vê-se por outra perspectiva e retiramos esse lado mais... mais ingênuo, se calhar, também mais apaixonado por algumas coisas e por alguns livros, definitivamente. Antes disso, João, antes de falarmos sobre os teus livros preferidos, porque vou querer saber quais são, gostava que me contasses, se te lembrares, dessas histórias que escrevias com 7 anos. Lembras-te mais ou menos sobre o que eram? Ainda te lembras?
Mais ou menos, eram mais ou menos. Havia muitas coisas de detetives, que era uma obsessão minha.
Boa.
Aliás, depois manifestou-se mais. Manifestou-se no facto de eu também escrever policiais hoje, não é? Uhum. Havia muitas coisas sobre criaturas de outras galáxias. Era assim uma mistura de coisas.
Um exercício criativo.
Fazia muitos jornais, também jornais. Sim, e desenhava tudo eu, e eu era o editor e o redator e o ilustrador e não sei o quê. Depois as minhas avós foram guardando essas coisas, que não está para aí num sítio qualquer.
Que relíquias mesmo, pois.
Sim, e algumas delas que estão num livro meu, que se chama Manual de Sobrevivência de um Escritor. Acho que tem lá um ou dois desses desenhos, dessas obras-primas da infância.
Efetivamente, João, esse mesmo livro que referiste agora, o Manual de Sobrevivência, já foi uma das sugestões de um outro autor que passou por aqui, pela Mesa de Cabeceira. E é curioso como isto também, vamos fazendo assim pontos entre umas sugestões e outras. Se eu te perguntasse que livros é que tens na tua mesa de cabeceira, em primeiro lugar, ela existe? E depois, tem lá livros? E que livros são esses? São muitas questões, mas basicamente, João, o que é que te inspira neste momento?
Então, ultimamente estive na mesa de cabeceira 6 livros, que foi por causa do Prémio Hook. E saíram de lá recentemente, porque acabei de os ler há cerca de 2 semanas, quando o prémio foi decidido. Porque eu fazia parte do júri. Neste momento tenho na mesa de cabeceira, tenho um livro do Coetzee, que é um escritor sul-africano, que se chama Juventude. Que estou a reler, é um livro muito bonito e eu estou a escrever uma coisa que é parecida e portanto quis ir buscar inspiração. Boa. Tenho um livro do Colm McCann que se chama Cartas a um Jovem Escritor. Acho que tenho um do Joel Dicker que não acabei de ler, chamado Um Animal Selvagem. É o que eu tenho lá de mentes.
As tuas leituras vão muito ao encontro daquilo que também te pode inspirar ou te pode dar aqui outras possibilidades?
Vou tentando fazer um equilíbrio entre coisas que me ajudam enquanto escritor. Eu gosto muito de ler livros dos outros escritores sobre o seu ofício, é uma paixão minha. E portanto tenho mais de 2 dezenas de livros sobre a escrita vista por outros escritores e escritoras, não é? Um dos mais interessantes é o do Stephen King, que se chama Escrever. Há outro muito interessante da Joyce Carol Oates, que se chama A Fé de um Escritor, que é muito bom. Portanto, vou lendo assim esse tipo de coisas. Depois gosto muito de voltar àqueles que são os meus heróis. Por exemplo, o Coetzee, o Philip Roth, a Elizabeth Stroud, enfim.
Fazes esse exercício de voltar aos livros, de fazer leituras, releituras?
Sim, porque eu acredito que as escritoras e os escritores que eu mais gosto têm em comum comigo os temas, não é? Portanto, sempre que eu começo um novo livro ou estou embrenhado numa narrativa, normalmente essa narrativa está em diálogo com narrativas que eu já li e coisas que já me passaram pelas mãos. E normalmente são dos meus escritores base, por assim dizer, aqueles de que eu tenho mais livros, aqueles que eu mais admiro. Pronto, temos todos gostos diferentes, não é?
Ok.
A minha tradição é muito a tradição do final do século XIX e a primeira metade do século XX, e depois no século XXI, 4 ou 5 nomes que eu acho que são essenciais. Mas sim, vou regressando a essas leituras e às vezes até tenho dificuldade em começar algumas coisas novas, porque estou tão embrenhado nas coisas que já li, mas que me suscitam novos sentidos, que às vezes é difícil para mim começar com coisas novas.
Porquê é que as pessoas devem ler Os Dias Contados, João? Porquê é que este livro lhes vai trazer?
É uma pergunta complicada, porque não é um livro que pode ser lido independentemente dos outros 2 livros desta série, não é? Que eu não sei quando é que vai acabar, se calhar acaba, se calhar não termina com a Pilar Benamor. Mas como vai ser também uma série de televisão, suspeito que vou ter que ficar com a personagem mais tempo.
Que bom.
Sim, vou continuando. Mas Os Dias Contados, eu acho que é uma... Eu tentei que fosse uma combinação entre o romance mais literário e o policial, que é aquilo que é o lugar onde eu me sinto bem.
Sim.
E embora os livros anteriores, o Águas Passadas e o Sem Desperdão, tivessem sido policiais mais duros na sua concepção e no seu desenvolvimento, este é um romance policial, por assim dizer. Portanto, tem uma história que aparentemente não é uma história policial, que depois se funde com uma narrativa da Pilar, e portanto tem um bocadinho de tudo para toda a gente. E depois, porque é um livro, enfim, quem já o leu, e eu tenho falado com muitos leitores, as pessoas dizem sempre: ah pá, comprei o teu livro e li em 2 dias, quando é que chega ao próximo?
Pois, é esse o problema.
Olha, eu demoro 1 ano a escrevê-los. Aquilo que leio em 3 dias, que eu fico muito feliz que as pessoas leiam os livros muito rapidamente. É. Mas acho que os meus livros têm, à falta de outra qualidade que possas nomear, são viciantes.
Pois,
pelo menos para as pessoas que falam deles. E portanto eu acho que se eu conseguir isso, já consegui uma coisa muito boa, que foi... Posso não ter feito refeições gourmet o tempo todo, mas ao menos fiz chocolate cheio de açúcar.
Sim, exatamente. E durante aquele fim de semana foi.
E durante aquele fim de semana, sim.
Foi o prazer máximo, lá está.
Foi,
sim. Pelo menos para quem te lê, sem dúvida nenhuma.
Portanto, essa é a minha. Hoje essa é a minha ambição. Eu já tive outras fases na vida em que tinha ambições mais desmesuradas e mais não, não sei o quê. Hoje em dia só quero escrever livros que as pessoas
devorem
e tenham elas prazer em ler aquilo que não me dá assim tanto prazer a fazer.
Pois é, olha, uma forma bonita de ver as coisas também. Às vezes isso também nos dá prazer, o dar prazer aos outros.
Claro, acho que é o mais importante.
Muito obrigada, João, por teres estado aqui na mesa de cabeceira da Rádio Nova, e foi um prazer falar novamente. Parabéns por este livro. Lá está, vai ser também uma guloseima muito boa de ler.
Muito obrigado, Vanessa.
Mesa de cabeceira, de manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.